Economia, por Gilson Schwartz.
Professor, qual o tema da coluna hoje?
Montanha-russa ou aterrissagem suave? Esse é o dilema com que se defrontam os analistas da economia internacional ao preparar os seus cenários para 2023. A pressão da inflação é o grande problema. Como lidar com essa pressão inflacionária? Em boa medida, ela é um problema de oferta. De um lado, a crise provocada pela guerra na Ucrânia, sem dúvida, pressionou os preços internacionais do petróleo. E o preço do petróleo penetra em todos os elos, em todas as cadeias produtivas, inclusive e especialmente na produção de alimentos. Dificuldades nas cadeias de suprimento. Tornou-se também evidente que a economia global, em muitos dos seus polos mais dinâmicos, passa a ser uma confederação de governos tentando salvar a própria pele e tentando proteger as suas economias, um maior protecionismo. Esse protecionismo também leva a problemas de oferta, problemas de suprimento. Então, a inflação não é um problema de demanda, porém, o que já se observa é que essa pressão inflacionária, acentuada nesses últimos 2 anos, torna a defasagem salarial cada vez mais dramática. Aumenta o número de greves, os trabalhadores voltam a se organizar, os cenários políticos tornam-se mais instáveis, as tentações populistas ganham força, o confronto entre direita e esquerda ganha radicalidade. Os setores de ponta em tecnologia digital não são exceção, são dezenas de milhares de demissões acontecendo nas últimas semanas. A onda de adesão ao digital, que foi condição de sobrevivência durante a pandemia, torna-se agora menos intensa. Mas o que podem fazer os governos, de fato, nessa situação? Do ponto de vista das finanças públicas, há uma pressão para a redução de gastos, aumento da arrecadação, só isso permitiria uma redução da taxa de juros. Isso vale tanto no primeiro mundo quanto nos países em desenvolvimento. O fato é que a própria transição tecnológica depende de gastos públicos. É o que a gente observa nos Estados Unidos. São gastos estratégicos direcionados para as áreas de ciência, tecnologia e inovação, inclusive para reforçar um certo protecionismo tecnológico, já que vigora nesse momento uma radicalização do confronto com a China, com medo de que os componentes eletrônicos fabricados por uma mão de obra cujo custo é bem inferior na Ásia carreguem consigo ameaças à segurança nacional e à privacidade. O clima geral é um clima de desconfiança. Talvez a saída seja geopolítica, mas também nessa dimensão de relações internacionais, nada recomenda o otimismo. De um lado, os Estados Unidos e a União Europeia, a OTAN, unem forças para barrar a expansão da Rússia no leste europeu. De outro, a China e a Índia continuam comprando petróleo da Rússia. Portanto, há uma clara divisão que lembra muito os tempos da Guerra Fria.
Professor, e como o Brasil se posiciona nesse contexto?
Uma boa notícia é que o novo governo vai resgatar a existência de um Ministério do Planejamento. Não vai ficar tudo concentrado no Ministério da Economia. Mais do que isso, o Ministério do Planejamento e também o Ministério da Indústria e Comércio. A tripartição das questões econômicas entre Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio indica muito mais competências para administrar as políticas setoriais que são necessárias. Não basta olhar apenas para as variáveis macroeconômicas, taxa de juros, taxa de câmbio. É preciso tratar a economia como um ser vivo, onde cada setor merece atenção e o planejamento de longo prazo é condição para enfrentar uma incerteza que deve continuar, pelo menos, nos próximos 2 anos.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.